Olá, ouvintes da FURG FM. Começamos agora o programa A Profurg em Pauta. Eu sou o jornalista Diego Balinhas e, juntamente com o professor Cristiano Engelk, vou conduzir este espaço importante dentro da rádio da FURG e nos agregadores de podcast. Este é o programa de número 10 de 2023 e vai ao ar no sábado, 5 de agosto, às 10 horas. E a reprise na segunda-feira, dia 7 de agosto, às 17 horas. No programa de hoje, vamos atualizar a categoria docente sobre a Mesa Nacional de Negociação com o Governo Federal sobre a recomposição salarial dos servidores públicos federais. Quem vai conversar conosco daqui a pouco via telefone é a terceira vice-presidenta do Antissindicato Nacional, Lúcia Lopes. Mas antes, bom dia, Cristiano Engelk, bem-vindo novamente a mais uma edição do A Profurg em Pauta aqui na FURG FM. Bem-vindo!
Obrigado, Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que estão nos ouvindo. Minha saudação também ao grande Paulo Melbrati. Sem ele não teríamos aqui o nosso Profurg em Pauta, nosso operador de áudio, senhor bom gosto musical. E a minha saudação também aos nossos e nossas ouvintes do Profurg em Pauta. Sempre importante estarmos aqui para tratar dos temas, né, da vida sindical de docentes da FURG e do IFRS Campus Rio Grande.
Tá certo, Cris. Bom, conforme a gente avisou anteriormente aqui no início do programa, a gente vai ter a participação da professora, da terceira vice-presidenta do Antissindicato Nacional, e ela está numa reunião neste momento que a gente grava esse programa lá no FONASEF, e pediu um tempinho para fechar alguns encaminhamentos. A gente vai tocando a nossa pauta aqui, vamos inverter a pauta, Cristiano, e aí assim que a gente conseguir, a gente entra em contato com ela.
O que é muito importante, né, Diego? Porque quando ela puder entrar, vai entrar com informações muito recentes, quentes aí da reunião do FONASEF, né, discutindo aí a Mesa Nacional de Negociação Permanente com o Governo Federal.
Perfeito. Cris, na semana que vem vai acontecer a Semana de Lutas pela Educação Pública em Brasília, né? A gente também está nesse ajuste aí, ver se tu vai participar ou não pela comissão, pela Profurg, mas independentemente, claro que seria muito importante a presença da Profurg lá, mas independentemente disso, é muito importante nesta semana decisiva, digamos assim, né, que depois a gente vai tratar sobre isso com a terceira vice-presidenta do Andes, é importante essa pauta que está acontecendo lá, Cris, e se tu estiveres ou não, o Antissindicato Nacional se fazer presente neste momento, nesta semana, porque existem muitas coisas pendentes que, se não tiver essa pressão do sindicato, né, Cris, a gente não vai para frente.
Com certeza, Diego, com certeza. Estamos aqui nos organizando para tentar ir, mas aqui até a gravação do programa não está confirmado. São uma série de agendas e questões que a gente tem que ajustar para poder participar, né? Acho que é muito importante que se acompanhe, mesmo quem não puder ir, quem tiver, enfim, esteja onde estiver, que acompanhe, né? Seja pelos canais, pelo YouTube do FONASEF, acho que é importante a gente divulgar no dia 8 a live às 18 horas, né? O pessoal colocar aí no Google ou no YouTube FONASEF, o Fórum Nacional de Servidores Federais, ou pelo próprio Andes Sindicato Nacional. No dia 10, que está marcada, né, que seria no dia 4, ficou para o dia 10 a Mesa Nacional de Negociação Permanente, e que será um dia de muita mobilização em Brasília, por isso estou me organizando para participar dessa mobilização lá em Brasília. Né? Lembrando que nós somos o Sindicato Nacional, então quem faz a mobilização é o próprio sindicato, a partir das suas sessões sindicais. E também teremos muita luta também semana que vem, não só pela negociação, né, da Mesa Nacional Permanente, mas também pela revogação, faz parte da luta da semana, né, da semana que vem, ou dessa semana, quem estiver ouvindo aqui na semana, né, entre os dias 7 e 11, a revogação do novo ensino médio, que também é uma luta muito importante, da qual o Andes está empenhado aí nacionalmente nessa luta. Para que, a partir então do dia 11, se faça nas sessões sindicais as rodadas de assembleia para definir o posicionamento nacional do nosso sindicato, do ANDI Sindicato Nacional, no que diz respeito à nossa negociação com o governo federal, né, que não está seguindo exatamente aquilo que foi combinado. Mas a gente sabe que isso, infelizmente, faz parte desses processos de negociação, né? Então, na semana entre 7 e 11, a mobilização. A semana seguinte, para a rodada de assembleias, nas sessões sindicais. E no fim de semana de 19 e 20, a reunião do setor das instituições federais do ensino superior, né, no ANDES. Para quem não está acostumado, a reunião do setor é o momento em que as sessões se reúnem. Né, existe o setor das instituições federais de ensino e também a reunião do setor das estaduais e municipais. Nós aqui participamos do setor das IFES, né, das instituições federais de ensino superior.
Tu falasse muito dessa programação intensa e extensa, digamos assim, da semana que vem, das próximas semanas e dos próximos meses, até o final do ano, com certeza. E uma coisa que eu queria que tu falasse, Cris, que essas lutas e essas conquistas do Sindicato Nacional, elas não favorecem somente os sindicalizados e as sindicalizadas, e sim toda a categoria. E a gente sabe também que muitos professores e professoras têm uma dificuldade de se entender enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação. Por que que é importante o sindicato realizar esse tipo de procedimento e beneficiar não somente sindicalizados, mas também toda a categoria docente? E isso deveria também ser um incentivo para a categoria docente ser cada vez mais sindicalizada e sindicalizado, né?
Exato, Diego. Importantíssima aí a tua observação. Que, em primeiro lugar, é importante destacar a atuação do ANDI, Sindicato Nacional, do qual a Profurg faz parte, que mais do que defender toda a categoria docente, né, do Brasil, do ensino superior, técnico e tecnológico, também nós nos colocamos, e esse é um aspecto muito importante que a gente precisa sempre reforçar, o ANDI Sindicato Nacional e, por consequência, a Profurg, nós somos um sindicato classista. Isto é, nós defendemos os interesses da classe trabalhadora e do serviço público, não só da nossa própria categoria docente. É óbvio que o nosso foco maior é a nossa própria categoria, né? Mas e na defesa da categoria como um todo, não apenas do sindicalizado e da sindicalizada. E aí eu acho que uma também, né, tentando te responder, mas a gente poderia ter mais força ou não consegue tudo o que nós gostaríamos? É sempre importante destacar, o sindicato não é a sua diretoria, o sindicato é a sua categoria. Para fortalecer o sindicato, para que nós avancemos nas nossas lutas, para que a gente avance, não digo nem na conquista, mas para recuperar direitos perdidos, a gente tem que ter mais força. E como que se tem mais força? Com um sindicato mais forte, mais atuante, com mais sindicalizados e sindicalizadas, com uma participação mais efetiva, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso, quem está nos ouvindo nesse momento, não é sindicalizado, não é sindicalizada, né, a gente não pode esperar que a diretoria, seja ela qual for, vá resolver. Quem resolve, quem faz o sindicato, não é a sua diretoria, seja ela nacional, seja ela local aqui na Profurg. Quem faz o sindicato é a categoria. E de diferentes formas. Então, primeira e mais importante questão, sindicalize-se. E, a partir daí, participe. Como? Acompanhando nas redes sociais, fazendo a discussão, comparecendo até a sede da Profurg, ou quem nos ouve aí em Santo Antônio da Patrulha, em São Lourenço do Sul, em Santa Vitória do Palmar, discutindo temas, né, que envolvem o sindicato, também comparecendo aqui na sede ou nos espaços, né, do café, que não é só uma questão de café, mas espaço de encontro do sindicato nos três campi, algo que foi feito aí recentemente. Nós temos os grupos de trabalho, nós replicamos aqui na Profurg os grupos de trabalho do ANDI Sindicato Nacional, que são 11 grupos de trabalho em diferentes temáticas, que são espaços importantes para discutir, para construir, ou qualquer outra forma que, né, venha o sindicalizado e sindicalizada propor que a gente pode buscar construir. O importante é que a categoria como um todo se aproxime e fortaleça o sindicato. Um sindicato mais forte também significa cada um, mesmo quem tenha uma perspectiva um pouco mais individualista, o seu interesse individual ele se torna mais forte se o coletivo está mais forte, mais organizado. Nem que seja, oh, eu sou um egoísta, eu só estou preocupado com os meus interesses, com o meu salário, não tem problema. Veja só que contraditório, é a construção coletiva que pode beneficiar o teu interesse individual. Né? Não é a minha perspectiva, eu defendo sempre a construção coletiva e o interesse coletivo, mas mesmo quem pensa numa perspectiva mais individualista, é a construção coletiva através do sindicato que vai permitir melhores condições de trabalho, que vai permitir maior justiça social, que vai permitir maior democracia, que vai permitir um salário melhor, condições melhores, mesmo, portanto, né, quem, digamos, sendo um pouco mais, até mais claro, né, quem... atua no serviço público, digamos, numa perspectiva mais olhando para o seu próprio umbigo, é a construção coletiva no sindicato que vai permitir melhores salários, melhores condições de trabalho, garantia dos seus direitos.
Perfeito, Cris. E justamente essa garantia de direitos, muitas vezes, não é o único instrumento utilizado pelo sindicato, e acredito que se fizer uma pesquisa, ninguém gosta de fazer, um instrumento para conquistar esses direitos... é a greve. E a professora vai comentar, mas eu queria que tu desse também uma sutil colocação. O FONASEF divulgou uma carta aberta aí no início de agosto, agora, no início dessa semana, em conjunto dos servidores públicos federais, sobre a Mesa Nacional de Negociação. E, num determinado momento da carta, eu vou fazer um recorte aqui para tu comentar, diz o seguinte, ó, vale registrar ainda, que, contraditoriamente, o governo federal lançou no dia 27 de julho o Grupo de Trabalho Interministerial de Combate ao Assédio Moral e Discriminações no Serviço Público, inclusive com a presença da bancada sindical. Mas, ao mesmo tempo, negou-se a revogar a Instrução Normativa IN-5421, que trata sobre procedimentos em caso de greves de servidores e empregados públicos federais. De acordo com a IN-5421, a administração pública deverá fazer o desconto de remuneração correspondente aos dias de paralisação. Isso representa uma afronta ao direito fundamental de greve dos servidores públicos, um fator cerceador ao direito de greve e configura uma tentativa de inibir a organização e mobilização das servidoras e servidores, elaborado de modo consciente pelo governo Bolsonaro. Cris, direito à greve é muito importante.
Importante, garantido pelo artigo 9º da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei 7.783 de 1989 e afrontado pela Instrução Normativa 54 de 20 de maio de 2021, no auge do governo de caráter neofascista do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deveria ser dever do atual governo revogar tal instrução normativa. E que, infelizmente, assim como outras medidas do governo anterior, que se exige que sejam revogadas e não estão tendo este encaminhamento, né? Então, o que se coloca aí como um posicionamento lamentável do atual governo, né? No que diz respeito ao serviço público, aos servidores públicos e aos nossos direitos. Então, mais um motivo que se tem para se manter uma permanente mobilização na defesa dos nossos direitos e um direito fundamental da classe trabalhadora, que é o direito à greve.
Antes da gente passar a conversar com a nossa terceira vice-presidenta do Anissindicato Nacional, nesta semana, aí, no dia 3 de agosto, tu representaste a Profurg, a diretoria da Profurg, num evento falava sobre a saúde do trabalhador, né? Como é que aconteceu isso, Cris? E o que foi discutido nesse espaço?
Foi um evento bem interessante, a Profurg foi convidada, assim como acredito que todos, ou pelo menos a maior parte dos sindicatos daqui do município de Rio Grande. Foi um evento da Vigilância em Saúde do Trabalhador, aqui da Prefeitura Municipal do Rio Grande, e também, né, com participação de representante da Terceira Coordenadoria Regional de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, e que também passa pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, é ligado ao SUS, também é importante que se diga, toda a vigilância e saúde do trabalhador é, né, garantida pelo SUS, Por isso, mais um entre tantos motivos da necessidade do respeito e valorização ao Sistema Único de Saúde. E foi muito importante para compreender melhor o funcionamento da Vigilância em Saúde do Trabalhador aqui no município de Rio Grande, da importância das notificações, de se repassar as informações no que diz respeito à saúde do trabalhador, como muitas empresas, né, deixam de repassar, como essa é uma questão muito delicada, complexa, envolve interesses políticos, uma série de questões, e que também diz respeito à nossa categoria, que também tem um alto índice de adoecimento, também tem uma série de problemas, né, na categoria docente, no que diz a nossa saúde, em especial a saúde mental, e é importante que a Profurg, assim como o ANDI, Sindicato Nacional, nos mantenhamos sempre mobilizados, né, da melhor forma, na garantia da melhor qualidade de vida e saúde da categoria docente. E aí é muito importante, aqui em termos locais, que a Universidade e o Instituto Federal garantam e façam de forma adequada as notificações, né, em caso de saúde mental, problemas, afastamentos e problemas de saúde mental e outros problemas de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras da Universidade e do Instituto Federal. E também que se tenham cada vez mais políticas voltadas à valorização da saúde, tanto por parte da Universidade, mas também por parte do sindicato. E digo isso também como membro da Comissão de Saúde que nós criamos na Aprofur, que estamos pensando aí em construção política nesse sentido.
Bom, Cristiano, então agora deixa eu chamar a nossa terceira vice-presidenta do Antissindicato Nacional, Lúcia Lopes, que está dividindo as atenções aí com uma reunião no Fonasef, gentilmente vai ceder um pouquinho do tempo para conversar com a gente. Lúcia, um prazer enorme te receber aqui no programa Aprofurg em Pauta. Bem-vindo ao nosso programa.
Olá, o prazer é meu, com certeza, né? Eu quero saudar a você e ao Cristiano pela iniciativa e dizer que é muito importante, né, este ponto de pauta que vocês estão apresentando para o debate, né? E eu estou aqui à disposição, muito feliz pelo Andes estar participando dessa discussão, a partir da organização de vocês.
A gente que agradece, professora. Bom, a gente tem vários assuntos a tratar aqui, mas vamos começar do começo, né? No último dia 25 de julho, ocorreu a última mesa de negociação permanente, né? O que a senhora pode destacar para a gente que foi discutido naquela oportunidade?
Bom, é importante recuperar que a gente conquistou esse processo de negociação, né, na mesa de negociação permanente com o governo federal, mas nós já sabíamos que o desenrolar dessa atividade ia depender muito de uma mobilização da categoria. Então, né, no primeiro momento, foi entregue ali no dia 11 a nossa pauta, teve uma primeira reunião apenas para explicitar ali o conjunto das nossas propostas. Dia 25, nós fizemos uma reunião para discutir algumas resoluções que são prejudiciais ao conjunto dos servidores e à classe trabalhadora, como, por exemplo, a PEC 32, que nós levamos a proposição de que ela fosse retirada pelo governo. Além disso, tivemos outras, foram 9 pontos, né, 9 resoluções. A resolução 02, que trata de horários, de jornadas especiais de trabalho para algumas categorias, ou ainda a IN-54, que impõe alguns limites no nosso processo de organização, né, porque registra ali pontuações de greve, coisa parecida. Então, naquela reunião, nós não tivemos muitos avanços, né? O que o governo apresentou em princípio de contraproposta em relação ao conjunto, né, dos itens que nós apresentamos foi a possibilidade de liberação de diretores das entidades para mandato classista, né? Mas ainda sem uma regulamentação mais definitiva, né? Uma liberação sem ônus, sem ter que ter reposição, mas sem nenhuma mudança efetiva ainda na legislação sobre isso. O outro ponto tem a ver com aquela possibilidade de unilateralmente o filiado retirar a sua consignação em folha, né, sem que o sindicato tenha conhecimento. Então, o governo também se dispôs a discutir sobre esse item. E os outros itens todos ficaram em abertos. Então, nós estamos, né, o Fonasef fez um novo ofício, encaminhado, inclusive, né, pelo Andes, de que é preciso ter um novo momento de negociação desses itens relacionados às normas que são prejudiciais ao conjunto de servidores, o que a gente está chamando de revogaço, né? E aí, além disso, nós tínhamos previsto uma reunião ali para o dia 4, né? Que talvez a gente possa discutir um pouco sobre os desdobramentos disso, né? Não sei, porque no dia 4 estava previsto que era hoje, né? A nossa reunião de governo iria apresentar a contraproposta em relação à recomposição salarial. Infelizmente, essa reunião de hoje foi suspensa e o governo transferiu para o dia 10 de agosto esse primeiro momento, né? Então, talvez a gente pudesse discutir um pouco sobre isso, sobre esse ponto, sobre os desdobramentos. A reunião que eu estava participando agora estava exatamente fazendo uma avaliação sobre essa situação, né?
E essa suspensão, professora, unilateral por parte do governo, impacta diretamente porque a LDO tem prazo para ser votada, né?
Exatamente, essa é a nossa preocupação. Nós estávamos ali fazendo uma avaliação que, na realidade, o adiamento tem vários impactos. O primeiro impacto é essa, né, em relação à LDO. Nós estamos vivendo um momento muito particular, porque, ao mesmo tempo que nós estamos com a lei de diretrizes orçamentárias, né, sendo debatida ainda, ela teria que ter sido aprovada no dia 17 de julho, mas não houve essa aprovação. E, ao mesmo tempo, a lei orçamentária anual, né, que é a LOA, ela precisa ser encaminhada, o projeto de lei, né, desta lei, tem que ser encaminhado até o dia 31 de agosto. E, além disso, o prazo limite para que os órgãos do governo federal façam alterações, ajustes, né, do que tem que constar nesta lei, é exatamente o dia 10. O último dia seria dia 10, que seria o dia primeiro da nossa negociação efetiva sobre recomposição salarial. Então, nós avaliamos que isso é bastante prejudicial. Estávamos ali exatamente discutindo estratégias de como enfrentar esse debate com o governo federal. Mas, independentemente disso, o que, que nós já fizemos? Tiramos um calendário de mobilização importante, né, que vai até o dia 10, tá? Tiramos que no dia 8 nós devemos realizar uma live coletiva. Nós já temos um número de inscritos bastante significativo, mais de 1.000 pessoas se inscreveram para participar dessa live, que vai ser dia 8, a partir das 18 horas, vai ser transmitida a partir da sede do Andes, né, com o conjunto das entidades ali do Fonasef, e que vai ser aberto para que as pessoas possam se inscrever, possam participar, dialogar sobre essa mesa nacional de negociação. É um momento importante de mobilização para que a base possa compreender o que está acontecendo. E, além disso, nós tiramos ali que no dia 9 será um dia muito importante para o Andes, uma mobilização muito importante, porque é um dia nacional de lutas pela a revogação do NEM, né? Então, o Andes está construindo esta mobilização juntamente com outras entidades da educação. E por que que é fundamental? Porque, além da mesa nacional de negociação, né, permanente, nós temos as mesas específicas de negociação. Então, as mesas específicas ocorrem por setores. Então, o setor da educação, né, faz o seu debate. Então, no dia 9, nós estamos já fazendo essa mobilização geral, porque é um ponto importante, sem dúvida, para nós do setor da educação e para toda a sociedade, é a revogação do NEM, tá? E, finalmente, nós vamos ter o dia 10. A mesa de negociação está prevista para as 14h30. E nós estamos, né, fazendo uma orientação para todos os lugares, para que haja mobilizações em todos os lugares. Não que as pessoas possam fazer ato público, passeata, carreata, fazer cafés coletivos ou paralisações onde for possível, né? Então, a gente acha que é muito, muito fundamental isso, para que a gente possa né, mostrar para o governo que nós estamos insatisfeitos com a nossa condição salarial, com as nossas condições de trabalho, com a nossa carreira, e que é fundamental ouvir, né, o que o conjunto dos servidores estão propondo e que tenha respostas efetivas. Então, o dia 10 é muito importante para que a gente possa fortalecer essa mobilização nacional.
Perfeito, professora. O nosso tempo está acabando aqui e eu queria já imensamente agradecer aí por ter parado um pouquinho das atividades para conversar com a gente e dizer que os microfones aqui da Profurg estão sempre abertos para divulgação de ações, para uma conversa, porque a senhora quiser, tá bom?
Muito obrigada, sou eu que agradeço e estamos juntos nesse processo de mobilização para que a gente possa, de fato, assegurar conquistas, viu? Parabéns também pelo programa e por essa forma de comunicação, né, com o conjunto da categoria e com a sociedade. Muito obrigada.
Beleza, a gente que agradece. Obrigado.
Muito obrigado, professora Lúcia. Um abraço, boa luta e bom trabalho.
Cristiano Engel, a gente já via avançado nessas datas aí, e ela incluiu mais uma data no dia 9, né, sobre a revogação do NEM, que deve fazer parte da semana em Brasília, de mobilização em Brasília. E vamos saber aí ao longo do final de semana se tu vai representando a Profurg ou não, mas com certeza, se o pessoal ficar ligado nas nossas redes sociais, no nosso site, vai ter informações precisas e dessas pautas importantes que são de interesse completamente da categoria docente.
Exatamente. E gostou, não gostou, quer fazer diferente, quer fazer de outra forma, quer contribuir, quer participar, participar aqui localmente, quer também atuar na luta em Brasília ou qualquer outro lugar do Brasil, enfim, de alguma forma quer fazer parte disso, sindicalize-se, participe da Profurg, assim como também os técnicos e técnicas participem, sindicalize-se.
Perfeito, Cris. Aliás, a gente tem uma campanha de sindicalização que está prestes a sair, né? A gente está, aos poucos, lançando algumas pílulas, digamos assim.
Isso, já temos alguns adesivos para carro, para quem quiser, só pegar na sede da Profurg. Por enquanto, acho que só tem no meu carro. Né? Recém foi lançado, mas fiquem, né, tá à disposição. Já tem também o banner ali na entrada da Profurg. Então, em breve, aí na rua, esperando o retorno das aulas, para colocar com tudo a campanha de sindicalização da Profurg e também, sei aí que deve ter em breve também, do ANDI, Sindicato Nacional.
Perfeito. Bom, Cris, o programa A Profurg em Pauta dessa semana vai chegando ao seu final. Queria te agradecer aí, porque mesmo que tu não esteja presente fisicamente, tu dá um jeito de participar em todos os programas.
Sim, sim, sim. Nunca furei aqui com A Profurg em Pauta.
Beleza. Então, chegamos ao fim de mais um programa A Profurg em Pauta, aqui na Furg FM. Lembrando que o programa vai ao ar sempre aos sábados, às 10 horas, com reprise nas segundas, às 17 horas. Você pode conferir este e outros programas nas plataformas digitais, como Spotify, Google Podcasts ou Amazon Music, buscando o nome A Profurg em Pauta. Sugestões, contato ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensaprofurg@gmail.com. Grande abraço e até a semana que vem. Tchau!